Senhores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Andréa Rezende, nossa primeira secretária, que faça a aferição de quórum.
Obrigada, presidente. Vereador Denilton, vereador Frederico Caixeta, vereador Deusimar Fortunato, vereador Elisia José Borges, vereador Edmilson Mercado Serve Bem, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereador João Feitosa, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Eli Rosa. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, ainda em tempo, registrando a presença do vereador Domingos Paula, e peço ao vereador Lisier José Borges que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz o homem caridoso e prestativo. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve os seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece, deve ser eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. Salmo 111. Palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisia José Borges. Na sequência, solicito primeiro secretário, vereador André Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 9 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o fórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Hamilton Espíndola, Domingos Paulo de Souza, Eli Rosa e Jackson Charles. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente ou votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 104/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Glautim Batista Rios, deputado federal Glautim da Focus, e dá outras providências. Votação prejudicada por quórum insuficiente em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 324/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a denominação da unidade de saúde localizada no bairro Santos Dumont, de Dr. Irã Célio José Rodrigues, dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 130/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, instituir no calendário oficial do município de Anápolis, de economista, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário número 54/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, obriga supermercados e estabelecimentos congêneres a colocar em gôndolas específicas à disposição do consumidor de forma identificada os produtos com prazo de validade da próxima data de vencimento no município de Anápolis, dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original, votação dos requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Leraújo, Jean Carlos, Policial Federal Swender e Jackson Charles. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de agosto em horário regimental. Projetos. Foi incluído na pauta agora um projeto de decreto legislativo número 136/2022, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Valdete Fernandes Moreira e dá outras providências. Correspondências. Justificativa de ausência da vereadora doutora Trícia Barreto devido a problemas de saúde necessitando a ficar de repouso. Justificativa de ausência do vereador Edivaldo dos Reis por motivos de saúde. Sem mais projetos, requerimentos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Neste momento, cumprimento os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Ainda em tempo, registrando em plenária a presença da vereadora, nossa segunda secretária, Cleide Hilário. Nós não temos inscritos no espaço do pequeno expediente, então já vamos direto ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa fará uso da tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pelo canal do YouTube, Rádio Manchester. Bom dia, senhor presidente, Leandro Ribeiro. Bom dia, vice-presidente, Domingos de Paula. Cumprimentar a todos, na pessoa da minha amiga Andréia, vereadora, e do Fred Cacheta, meu brother. Usar grande expediente, seu presidente, para discernir e parabenizar o apoio à imprensa, o que a imprensa está divulgando e buscando e conscientizando os eleitores anapolinos. Os eleitores anapolinos para que realmente nós possamos ter uma grande representatividade agora nas eleições. É de suma importância um mandato, né? Para nossa cidade. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muitos deputados, tanto federal quanto estadual. Não tirando o direito, né, do candidato ir e vir, mas a gente tem que ser barrista e buscar esse objetivo para nossa cidade. Quero também parabenizar o novo vereador Hélio. Hélio, assim, que ele estava com o objetivo, né, de se candidatar a deputado estadual, mas diante de uma conversa partidária, e aí eu parabenizo você, que você segue as diretrizes do partido, de estar como segundo suplente. Triste, porque você deveria, sim, pegar a primeira suplência. Aí, realmente, você estaria representando bem a nossa cidade. Senador Wilde, eu tenho o maior respeito por ele, demais da conta, mas eu vou torcer para o meu candidato Alexandre Baldi, para que ele venha a ser concorrido. E falar nisso, novo vereador, em 2010, eu estava de surpresa também, como Vossa Excelência foi pegado de surpresa. Estava, novo vereador Eli, lá em Goiânia, na CELG. Antigamente tinha CELG. Recebi uma ligação do meu querido amigo, padrinho, que Deus o tenha, Wagner Félix Aidar. Vaguinho chamava eu de padrinho. Padrinho, eu preciso de você. Eu falei, é na hora, padrinho. Eu quero que você seja candidato a senador. Eu falei, uai, deixa eu ser vereador mesmo, porque para mim, vir vereador, primeiro mandato, vinha senador. Ele, não, padrinho, você vai com o Renner. Aí eu já fiquei meio baqueado. Falei, o Renner? Que Renner? Da dupla Rick Renner. Eu, fã de carteirinha dele toda a vida, né? Falei, ó, bom, vou pensar, mas eu estou aqui na CELG, hoje é o último dia. Fica tranquilo, padrinho, que o Ernesto Roller, que era deputado na época, vai estar te ligando. E na mesma hora, o deputado Ernesto Roller, que eu tenho o maior carinho, apreço por ele, também chegou na CELG. Chegou na CELG e lá dentro já pedi uma disposição, que eu estava vereador e trabalhava meio período na CELG. E na mesma hora, a gente já resolvemos tudo, e eu fui, como primeiro suplente, na chapa encabeçada pelo PP. Por isso é que, graças a Deus, até hoje estou no PP, porque toda a vida honrou. Toda a vida me honrou. Hoje, nosso líder maior, o prefeito Roberto Naves. E aí eu fui. Lá nos finais, né, o Renner, de sexto lugar, caiu para terceiro. E quando eu conheci ele me abraçou assim, eu falei, nossa, eu vou ser senador. tirando a competência dele, mas músico, boêmio, né? E eu falei, eu vou ser senador, vou assumir. Que de sexto lugar baixou para segundo, já estava quase na ponta, mas aí teve uma negociação aí de uns outros candidatos mais fortes, pegou o menino, levou para um canto e convenceu ele a sair da disputa. Convenceu ele a sair da disputa. Aí vai daqui, vai dali, o padrinho Wagner Férez Aidar. Padrinho, você vai ser o candidato. Na época, o Ciro Miguel, o novo vereador, estava candidato também, algumas pessoas, Ed Lima. E eu falei, vamos embora aí. E fomos. Faltou 1,5 milhão de votos só para mim ganhar. Mas a gente assumiu a cadeira, honrou o compromisso do partido. Né? Anápolis, graças a Deus, reconheceu, tive quase 9 mil votos. Tive quase 9 mil votos. E, enfim, hoje, graças a Deus, eu estou no progressista, partido que vai, sim, fazer uma grande bancada, tanto de deputado estadual, quanto deputado federal, que é meu nobre presidente, minha nobre Thaís e minha primeira dama. Nós vamos, sim, conseguir. Uma parte a Vossa Excelência, novo vereador.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na realidade, esse pleito foi em 2010, né, aonde que o Renner era candidato ao Senado, e depois ele desistiu de ser candidato ao Senado e o senhor assumiu o lugar dele de candidato. Porque hoje, de manhã, a rádio, acho que o senhor tinha mandado uma mensagem, interpretou errado, disse que o senhor tinha assumido como senador. O senhor não assumiu como senador. O senhor assumiu a candidatura de Senado. Quando o Renner desistiu, o senhor ficou como titular aí dessa candidatura ao Senado. E se tivesse, porventura, conseguido êxito, eu tinha certeza que o senhor tinha desenvolvido um trabalho não só para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás, mas também para o Brasil, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que você consegue êxito em qualquer pleito, na Câmara Municipal você tem toda uma assessoria para te ajudar, na Assembleia Legislativa também e na Câmara dos Deputados, com certeza, e quem dirá o Senado. A partir do momento que a pessoa galgar um pleito e for eleito, estiver naquela cadeira, com certeza ele tem toda a estrutura para poder desenvolver um trabalho e ajudar ali o país, o estado e o seu município. Então, o senhor, sim, em 2010, o senhor foi efetivamente candidato ao Senado, depois que o seu candidato, o senhor com o primeiro suplente, o seu candidato desistiu e o senhor foi o candidato de fato e de direito ao Senado.
Obrigado, novo vereador. Na realidade, é isso mesmo. Depois se consertaram lá, que eu assumi não como senador, mas a vaga, como eu disse depois, só 1,5 milhão de votos faltou, mas o importante foi a experiência e graças a Deus.
Parte,
graças a Deus tem. Uma parte, Vossa Excelência, já está acabando meu tempo, vou parar aqui para
falar. Vereador, pelo tempo que nós conhecemos. Você sabe que eu fui seu eleitor, fui seu cabo eleitoral. Eu falo isso com muito orgulho, que a gente conhece, nós participamos da mesma paróquia. Conheço a sua índole, a sua pessoa. Coração seu, eu sei que não cabe. É um coração que sempre quer buscar. É meio estourado, mas é uma pessoa que sabe, gosta de fazer o bem, isso é importante. Faltou pouco, acho que 1,5 milhão de votos é pouco. Creio eu, viu, vereador? Se Deus abençoar na chapa que nós montamos dentro do PL, vamos ser vencedor. Temos condição de ser eleito. E se é primeiro ou segundo suplente, para Anápolis é excelente. Nós viemos aí na primeira ou na segunda suplente, o compromisso é com Anápolis, o compromisso é com o senador Wilder, de ajudar a Anápolis mais do que tem ajudado. Ontem ele estava lá em casa comigo, eu fiz uma pequena reunião com ele, com o senador. Nós discutimos muito isso. A discussão nossa foi salutável em questão de ajudar a Anápolis. Ele trouxe uns dados, viu, vereador, de ajuda. Quando ele esteve no Senado, de mais de 10 milhões foi trazido para Anápolis.
Isso mesmo.
E o compromisso para trazer para Anápolis, o dobro disso. Obrigado, vereador.
Obrigado, é isso mesmo. Parabéns e boa sorte. Senhor presidente, aproveitando o restante do tempo aí, saiu aqui uma lista ontem dos 10 bairros de Anápolis, né, a ser pavimentados. E eu quero aqui agradecer e parabenizar o prefeito, que primeiro bairro aqui que eu vou citar, além dos 10 que tem, o bairro Lusitano. Bairro Lusitano, que essa casa, Vossa Excelência, e eu mesmo, através de requerimento, nós conseguimos energia. O prefeito Roberto Nava não mediu esforço nenhum para que lá nós pudéssemos colocar lá 17 transformador, 500 mil metros de cabos, enfim, iluminamos o bairro e agora o Lusitano já está na programação de ser asfaltado. Assim também, como o municipalismo Jardim Esperança, aquelas ruas, seu presidente, aonde não tem asfalto, é para ser colocado. Como o novo vereador Domingos de Paula mesmo disse ontem, o compromisso do Roberto Naves é de dignidade e respeito, principalmente aos bairros carentes. O Lusitano, em especial, tanto o Lusitano quanto o Jardim Esperança, aquelas ruas lá, são bairros de pessoas carentes. Pouco tempo agora nós inauguramos lá um posto de saúde. Parabéns, prefeito Roberto Naves, parabéns aos secretários, parabéns à primeira-dama Vívia Naves, também que tem buscado resolutividade na área social. É importante. Mais importante é de sermos progressistas e tenho certeza, novo presidente, que Anápolis será contemplado, sim, com a maioria da bancada, tanto federal quanto estadual, como eu citei no caso da nova vereadora Thaís e da primeira-dama Vivi, Vossa Excelência. E os demais candidatos aqui dessa casa e os que vão concorrer. Mas que Deus nos abençoe e que nos ilumine a vida inteira. Muito obrigado, senhor presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido a próxima oradora, ainda no espaço do grande expediente, vereadora Andréia Rezende. Registrando a presença em plenário do nosso amigo âncora da Rádio Imprensa, Newton Pereira.
Obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome do colega advogado e da advogada Thaís Souza e Jean Carlos. Cumprimento a todos da diretoria administrativa, legislativa, e pessoal da assessoria da mesa, em nome da nossa servidora Henriette. A nossa comunicação, em nome do amigo jornalista Newton Pereira. A toda a população anapolina que ouve esse discurso pela Rádio Manchester, pelo nosso canal do YouTube, ou que encontrarão também nas minhas redes sociais. A semana que se comemora o Dia do Advogado, nós tivemos uma vitória histórica para a advocacia e para toda a sociedade. Ontem foi anunciado pelo governo do estado de Goiás a quitação de uma dívida com a advocacia, em especial a advocacia de interior. Para quem não sabe, a advocacia da ativa são aqueles advogados que advogam em defesa das pessoas que não têm condições de pagar os honorários advocatícios. E esses advogados, eles são necessários porque poucos municípios do estado de Goiás possuem, de fato, institucionalizada a defensoria da ativa. Esses advogados, eles conseguem ofertar à população em geral acesso à justiça, acesso àquelas pessoas que, caso esses advogados não se dispusessem a trabalhar de forma dativa a eles, eles não teriam condições de ingressar no judiciário. Nós colocaríamos uma série de pessoas sem condições de pagar os honorários advocatícios à margem do sistema judiciário. A advocacia da ativa, ela dedica o seu tempo, o seu conhecimento, ela deixa de ganhar dinheiro efetivamente para um cliente particular para cumprir a sua missão de defesa da sociedade. E eu deixo aqui o meu mais sincero reconhecimento a esses advogados. Porque são poucos. Muitos querem continuar na advocacia normal, particular, porque o valor pago pelo trabalho deles é irrisório. E aqui eu deixo esse reconhecimento ao saudoso e já falecido Antônio Isaac. Quantas audiências nós fizemos juntos e o quanto ele inspirou outros advogados a serem dativos para poder servir a sociedade. Eu atuei como advogada dativa por mais de uma década. E eu tenho certeza que sou uma advogada melhor, uma cidadã melhor e hoje uma vereadora melhor, porque eu conheço a realidade das pessoas que não têm condições de pagar um advogado e não poderia pedir uma pensão alimentícia que ao final ganhará R$200. E aquilo faz a diferença na vida delas. De homens e mulheres que jamais ingressariam no judiciário se não fossem os advogados da Ativos. Diversos advogados passaram anos e anos sem receber a UHD, a Unidade de Advogados da Ativos, que é pelo qual eles são pagos pelos seus serviços. E a UHD, ela ficou por mais de 20 anos no valor de R$80. Pense, R$80. E esse valor seria recebido depois de décadas sem juros e correções monetárias. Vários advogados continuaram nessa luta, mesmo sem receber um centavo durante anos pelos processos aos quais militavam, porque acreditavam que fez o juramento e eles precisavam dar acesso à justiça àqueles que não precisavam. Mas isso foi os problemas. Eu gostaria de dividir com vocês parte da solução. Em 2016, foi promulgada uma lei que a gente chama de Lei dos Ativos. Isso só foi possível quando os advogados de interior passaram a fazer parte e militar dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que fizeram pressão dentro dos governos estaduais para que, de fato, recebessem esses problemas, porque a advocacia morria à míngua dentro do interior. E isso foi feito. Com a Lei dos Ativos, foi criado um fundo de honorários dativos, a qual 2% das taxas tortorárias era passado para esse fundo, e aí começou-se os pagamentos. E aqui eu preciso reconhecer um grande presidente da OAB, Lúcio Flávio, a qual, através dele, eu comecei a militar na política classista. E essa militância se deu a partir de um único pedido. Presidente, eu queria que você pudesse garantir a nossa fala para que a gente pudesse terminar um discurso importante para a sociedade. Muito obrigada. E a partir dessa gestão em 2018, com o presidente Lúcio Flávio, a qual eu militei ao lado e estive do lado dele durante os últimos dois mandatos, o meu único pedido foi que ele resolvesse o problema da advocacia da ativa. E ao longo disso, a partir do momento que o governador Ronaldo Caiado assumiu como governador, todos os meses nós tivemos o pagamento para a advocacia da ativa, resgatando uma dívida, dando dignidade a esses advogados. E aí surgiu-se uma nova possibilidade. A advocacia da ativa, que estava à míngua, desistindo dessa árdua missão de ser advogado da ativa, começou a se interessar mais para ser advogado da ativa, para defender aqueles que mais necessitavam. Por quê? Os outros estavam recebendo. E o valor de R$80 tinha se transformado em 160, tinha dobrado. Então, se tinha interesses de mais advogados, cada vez mais qualificados, defender aqueles que mais precisam. E aqui eu ressalto, em 2022, na gestão do nosso presidente da OAB, Rafael Lara Martins, e do nosso governador, Ronaldo Caiado, ontem foi anunciado que a dívida de 27 milhões em atraso com a advocacia será paga até o final do ano. E será paga em duas formas. Imediatamente, dentro do prazo de 30 dias, por um programa de pagamento voluntário com um pequeno deságio, ou até o final do ano, em valor integral. E aqui eu deixo meu reconhecimento ao governador Ronaldo Caiado, aos presidentes da OAB, a todos os advogados que nessa luta sofrida, que muitas vezes nós pensamos em desistir, àqueles que não desistiram. Quando sai aquela lista, é motivo de dignidade, é motivo de alegria, e finalizo o meu discurso dizendo o seguinte, uma frase simples, mas é a frase que me marcou enquanto eu atuava como advogada da ativa. Fica sempre um pouco de perfume na mão de quem distribui flores. Parabéns, advocacia. Hoje à noite é dia de celebração na Câmara Municipal. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jean Carlos. Vereador João até agora não solicitou a sua inscrição.
Obrigado, presidente Leandro. demais colegas vereadores, cumprimento a todos, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e todos que nos acompanham no plenário até o Teutônio Vilela. Hoje, 10 de agosto de 2022, praticamente, vereadora Andréia, não vou plagiar a Vossa Excelência, porque, na verdade, vossa pessoa discorreu de forma ainda mais completa e detalhada sobre o dia do advogado e sobre os últimos acontecimentos que marcaram tão positivamente aí, sem dúvida, a comemoração do dia do advogado, que é amanhã, 11 de agosto, da qual quero cumprimentá-la também pela propositura da sessão solene que ocorrerá hoje à noite, não é isso? Em homenagem a todos os advogados anapolinos e certamente a todos os advogados que militam no Estado de Goiás. Mas eu também pretendia registrar esse importante ato do governo do Estado, governador Ronaldo Caiado, em reconhecer o trabalho dos advogados, sobretudo os advogados ativos do Estado de Goiás, que prestam imensamente relevante trabalho e serviço à população, sobretudo mais carente e vulnerável, para o acesso ao Poder Judiciário, para fazer, muitas vezes, vereadora Andréia, justiça de uma série de situações, como disse bem a senhora, que não teria condições de valer-se para socorrer-se do Judiciário, vereadora Eli Rosa, em defesa do seu direito, em defesa das suas prerrogativas. E eu quero cumprimentar, então, toda a classe de advogados de Anápolis. Me sinto honrado de participar há 22 anos como advogado na cidade de Anápolis, colegial em 4/8/2000, e é uma honra poder estar também exercendo a advocacia. E bem disso aqui, a colega, muito do que trazemos para essa casa, vereador, sem dúvida, foi advindo das experiências, do contato com os clientes, com a população, e muito desses clientes, sem dúvida, aqueles que nos procuram e dependem da advocacia dativa, dependem, sem dúvida, do exercício da advocacia, respaldado na advocacia dativa, que muitas vezes não tem condição financeira realmente para buscar. Então, quero cumprimentar aqui de forma especial aos colegas também que são vereadores, mas são advogados, vereadora Thaís, vereadora Andréia, vereadora Cleide Hilário, salvo engano, que mais? Aqueles outros que forem também. E em nome deles, todos os colegas, cumprimentá-los, os advogados, pelo dia do advogado. Dia 11 de agosto, sem dúvida, um dia especial para a advocacia anapolina, goiana e brasileira. E sem dúvida, uma justiça que se faz, era sempre uma labuta, vereador Eli Rosa. Ano a ano, vários colegas dependendo à espera de receber honorários ativos que prestaram há anos, além de valores defasados, a pagamentos atrasados. Isso foi uma justa decisão do governo do Estado de Goiás, do governador Ronaldo, em promover regularmente os pagamentos e agora, acertadamente, resgatar esse compromisso em pagar as dívidas, as pendências. E aí eu cumprimento também a OAB, Seção Goiás, todos os seus envolvidos, a direção e certamente também aqui a subseção de Anápolis, hoje presidida pelo Samuel, e certamente também a contribuição do ex-presidente Jorge Henrique e tantos outros que contribuíram a várias mãos para o fortalecimento da advocacia anapolina e do Estado de Goiás. E hoje, certamente, um importante trabalho realizado também pelo Henrique Tiburcio e o então presidente também, que nós sabemos, fez um trabalho importante para que hoje fosse reconhecido pelo governo do Estado e regularizar todos esses débitos pendentes com a advocacia dativa. Quero ainda também, ao passo de cumprimentar todos os advogados, comunicar aqui e expressar nossos cumprimentos também, já que agora dia 13 é o dia do economista, cumprimentar todos os economistas da cidade. E recentemente tivemos a oportunidade de apresentar o projeto de lei, ontem aprovado nessa casa, para instituir no calendário oficial do município, assim como já existe o dia do advogado, também o dia do economista. Várias foram os profissionais importantes e são importantes no contexto da sociedade anapolina para o exercício da também atividade de economista. E nós tivemos ontem a oportunidade de aprovar aqui e estaremos fazendo a sessão solene no próximo dia 16 para comemorar o Dia Municipal do Economista, também em referência à Lei Nacional do Dia Nacional do Economista. Foram vários importantes economistas da Prefeitura Municipal, aqui seria injusto citar o nome, mas nós teremos a oportunidade, e eu quero pedir licença aqui para, em nome, né, do saudoso, em memória aqui do Walter Gonçalves de Carvalho, que também foi economista do município e da Prefeitura Municipal, cumprimentar a todos os economistas que passaram pelo Poder Público Municipal e também os economistas que atuam na iniciativa privada. Cumprimentá-los e dizer que no próximo dia 16, há pedido aí, a encaminhar os nomes pelo Conselho Regional de Economistas, estaremos apresentando, né, realizando a sessão solene, em parceria com o nosso colega vereador Eli Rosa, para cumprimentar e reconhecer a todos os economistas que atuam na cidade de Anápolis. Então, hoje especialmente, nossos especiais cumprimentos também ao Dia do Economista, 13 de agosto, próximo sábado, e que nós também fazemos questão de registrar e reconhecer essa importante categoria de profissionais que prestam serviço relevante na cidade de Anápolis. Então, parabéns, advogados, pelo seu dia, 11 de agosto. Parabéns, economistas, pelo seu dia, 13 de agosto. Por último, aproveitando ainda o nosso espaço nessa tribuna, quero cumprimentar e mencionar aqui aplausos aos 50 anos da Igreja Movimento Missionário. Essa igreja presidida aí por todo esse meio século, né, de trabalho e de evangelização na nossa cidade, pelo reverendo Benedito Santana, todos conhecem, pai do nosso amigo, ex-presidente dessa casa, vereador Gerson Santana, vereador Gerson Falati, e a igreja que ao longo desse meio século, né, desde 1972, presta um importante papel de evangelização, instalada ali na Avenida Francisco Fonso, no bairro Maracanã, a Igreja do Movimento Missionário, que possui outras igrejas em outras cidades, estados, Distrito Federal, São Paulo, e que há tanto corrobora, contribui para a nossa cidade, para as ações sociais de evangelização. Então, na pessoa do nosso reverendo Benedito Santana, pessoa da qual temos um grande apreço, e toda a sua comunidade e seus membros, os nossos aplausos aos 50 anos da Igreja Movimento Missionário, e que nós fazemos questão de registrar nessa casa, em nome da comunidade que participa daquela igreja, congrega ali, e de todo o trabalho prestado por essa comunidade ao longo de meio século na cidade de Anápolis. Parabéns a toda a comunidade, Igreja Movimento Missionário, ao seu representante maior, reverendo Benedito Santana, e a toda a comunidade. Então fica o registro e os nossos aplausos a todos vocês. Certamente encaminharemos a moção de aplausos, uma justa homenagem dessa casa, em nome de todos os vereadores e da população anapolina, pelo trabalho que prestam à comunidade evangélica da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, eu vou a palavra, meu muito obrigado, e parabéns aos advogados e economistas.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicação, pelo bom trabalho desenvolvido. Cumprimentar a imprensa que se faz presente e a todos presentes no plenário. Senhores e senhoras, anapolinos e anapolinas que nos ouvem. Presidente Leandro Ribeiro, eu vi aqui a fala da vereadora doutora Andréia e do vereador advogado doutor Jean, enaltecendo e dando notoriedade ao advogado.
Eu queria hoje também estar fazendo o mesmo com a classe de corretores de imóveis. No dia 27 de agosto, comemora-se o Dia do Corretor de Imóveis. E os corretores de imóveis já receberam o presente antecipado, dado pela Presidência da República. Eu quero aqui ser bastante zeloso na minha fala, porque nós estamos num período eleitoral e, às vezes, tudo que se fala dá um entendimento que você é contra ou a favor deste ou daquele candidato. Então, em respeito a uma parte dos meus eleitores e amigos que defendem o presidente da República, nós seremos aqui bastante zeloso, reconhecendo o período eleitoral nesse momento. Eu quero apresentar aqui hoje, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, uma moção de apelo. Eu poderia fazer, assim como várias instituições e entidades estão fazendo, uma moção de repúdio. Mas, como eu disse, zeloso como sou, eu vou fazer uma moção de apelo para solicitando à Presidência da República a revogação do Decreto 11.165 de 9 deste mês, onde o Presidente da República apunhala a classe de corretores de imóveis, baixando um decreto legalizando o contraventor, retirando do corretor de imóveis a sua autonomia, dizendo que estudar já não precisa mais, sem desmerecer ninguém quer que seja, mas o decreto cria uma insegurança jurídica imensurável para quem vai fazer um negócio imobiliário. Onde o decreto diz o seguinte: não compete exclusivamente aos corretores de imóveis a realização de atividades e serviços auxiliares, entre os quais publicidade e marketing, atendimento ao público, indicação de imóveis para intermediação, publicação e hospedagens em sites eletrônicos ou divulgação na internet de imóveis à venda para a venda e para a locação. Senhores, não têm noção do tamanho da perca que é para a população adquirir um imóvel de uma pessoa que está anunciando que não sabe nem sequer o que é uma certidão vintenária, que não sabe o que é um registro de imóvel, que não sabe o que é uma alienação fiduciária, que não sabe, às vezes, nem o que é uma escritura pública. Porque eu digo isso porque muitas pessoas têm um contrato de compromisso e compra e venda e pensam que estão com a escritura do imóvel, irmãos. E agora, qualquer cidadão, sem nenhum preparo, a partir de hoje, ou melhor, a partir da publicação do decreto do Presidente da República, pode agora fazer as publicações, as promoções, os anúncios e, obviamente, claro, negociar um imóvel no Brasil. O Confess está comemorando 60 anos. Nesses 60 anos, são 60 anos de luta e de conquistas. Avançamos muito. Em apenas uma canetada, a Presidência da República destrói uma profissão, acaba com as pessoas, faz com que o corretor de imóvel seja desestimulado, que ele não acredite mais na sua profissão. E eu quero aqui apresentar aqui algumas moções. Nota de descontentamento da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. Nota de repúdio da Associação das Imobiliárias de Anápolis. Nota de repúdio da Associação dos Corretores de Imóveis de Anápolis. E eu, vereador Jackson, por cautela, por respeito, por reconhecimento ao período eleitoral, estou fazendo aqui uma moção de apelo. Estou pedindo, pelo amor de Deus, presidente, revogue o decreto que destrói com a carreira e a profissão de corretor de imóveis. É isso que eu estou pedindo. Hoje, senhoras e senhores, nós estamos falando da profissão de corretor de imóveis. Amanhã nós poderemos estar aqui defendendo os contabilistas. Daqui um pouco, não precisa mais ter curso de contabilidade para poder fazer uma escrituração de uma empresa. No andar da carruagem, não está longe de acontecer. Isso, sabe o que é isso? Chama-se despreparo, falta de conhecimento e decisões tomadas a toque de caixa, sem estudos, sem conhecimento. Este decreto de regulamentação do corretor de imóveis tem 44 anos, presidente Jair Bolsonaro. 44 anos tem o decreto. E apenas uma canetada, ele destrói uma história. Diminui uma profissão. E beneficia os grandes empresários. Porque na mesma ordem que ele deu essa canetada, ele deu outra, que diz o seguinte. Ele revogou o artigo que diz: o atendimento ao público interessado na compra e venda, permuta e locação de imóvel, transação, esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente terá ser feita por um corretor de imóveis. Hoje não precisa mais. Ao mesmo tempo, ele disse, as tabelas de preços e serviços de corretagem de imóveis, que tratam o inciso 8º do capítulo do artigo que regulamenta a lei, não estabelecerão limites máximos ou mínimo no pagamento do serviço prestado. O que ele quer dizer com isso? Que hoje não existe mais a tabela de pagamento de 5% na transação imobiliária. Hoje, vai pagar o que quiser. Não existe o máximo. O máximo será no máximo o mínimo. O máximo será no máximo o mínimo. Quando a gente vê atitudes feito essa, nós queremos aqui convocar todos os deputados federais, muito especial os deputados federais, para combaterem no Congresso Nacional, para que seja revogado esse decreto, ou pelo menos que ele seja revisto, que ele seja estudado, que ele não acabe com a profissão de corretor de imóveis. E eu, na condição de corretor de imóvel, com formação superior, formado pela Universidade Estadual de Goiás, sinto o meu diploma sendo colocado no lixo por uma atitude irresponsável da Presidência da República. Como se não precisasse mais estudar para exercer as profissões. Eu tenho formação superior, sou cientista imobiliário e estou sendo roubado, estou sendo tirado das minhas mãos o meu diploma por uma atitude irresponsável do Presidente da República. Então a minha fala é em defesa da classe de corretor de imóvel. E pedir, através de uma moção de apelo, que o Presidente da República revogue esse decreto que tira dos corretores de imóvel a sua credibilidade, a sua altivez e o seu valor enquanto corretor de imóveis, que dá segurança jurídica nas transações imobiliárias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. O vereador João da Luz acenou aqui, mas não vai usar a tribuna hoje. Vamos encerrar o grande expediente. Solicito o vice-presidente que faça a abertura do... Faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador Professor Marcos, vereadora Celiane, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizê Zeboge, vereador Delcimar Fitunato, vereador Fred Cacheta, vereador Denilton, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Jean Carlos, vereador Cleide Hilário, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente André Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E registro aqui também a presença em plenário do jornalista esportivo Tony Marizu. Seja bem-vindo, Tony. Tony Marizu é um dos melhores repórteres esportivos aqui na cidade de Anápolis. Palavra com a primeira secretária, a vereadora André Rezende.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 104 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Glauston Batista Rios, deputado federal Glautinho da Fox, e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 104/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, que já foi discutido na sessão de ontem, foi sobrestado para a sessão de hoje, devido à ineficiência de quórum. Então, hoje nós temos quórum suficiente, já vamos à votação, nominal. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável, presidente.
Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Domingos Paula. Domingos Paula. Vota favorável. Edmilson dos Mercados serve bem.
A favor, presidente.
Vereador Edivaldo está ausente, justificou a ausência. Vereador Eli Rosa.
É favorável, senhor presidente.
Cabo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável, presidente.
Domingos Paula, ainda em tempo.
Presidente, eu voto a favor.
João da Luz.
Favor.
João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Leandro Ribeiro, voto favorável também. Lizê José Borges.
A favor.
Vereador Odenilton. Vereador Odenilton, voto favorável. Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola está ausente. Vereadora Celiane Dessoes.
Favorável, presidente.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza está ausente neste momento. Doutora Trícia Barreto ausente neste momento. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 votos favoráveis. E unanimidade dos presentes, projeto de decreto legislativo 104/2022, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 54/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, obriga os supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres a colocar em gôndolas específicas à disposição do consumidor de forma identificada os produtos com prazo de validade próximo à data de vencimento no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto de lei ordinária 054/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 054/2022, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 106/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, vereador licenciado, terá tramitação regimental, declara de utilidade pública a instituição Cristã Procultura, Casa das Missões, situadas na rua José Duol, quadra 2 e 3, bairro Santa Maria de Nazaré. Comissões de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 106/2022, de autoria do vereador licenciado Frederico Godoy, está em discussão. Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 106/2022, de autoria do vereador licenciado Frederico Godoy, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de Lei Ordinária número 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede o título de utilidade pública à Associação Assistencial Vida Plena. Comissões de Constituição e Justiça, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Apenas para os pares tomarem conhecimento, a Associação Assistencial Vida Plena faz um excelente trabalho voluntário, em especial com as pessoas portadoras do câncer. Então, é uma justa título de utilidade pública para que eles possam continuar fazendo bem, atendendo as pessoas que necessitam de apoio. Projeto ainda em discussão, em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta. Em projeto de lei ordinária 107/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Na sequência, peço à primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Jackson Charles, revoga Bolsonaro. Apelamos pelos corretores de imóveis sob o decreto presidencial 11.165 de 2022 e pleiteamos junto à Presidência da República sua imediata revogação. O presidente Bolsonaro não pode afetar a segurança jurídica e financeira do mercado imobiliário, fragilizar a segurança das famílias e dos cidadãos que almejam a casa própria, nem favorecer interesses de grupos em detrimento de um importante segmento que é o setor imobiliário. O sistema Cefece e Cresce irá atuar para restabelecer a proteção da sociedade nas tramitações imobiliárias. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, direcionada ao dia do presidente de bairro, em nome de presidente citado na tabela anexa. Moção de aplauso em nome do vereador, de autoria do vereador Jean Carnes, em comemoração aos 50 anos da Igreja do Movimento Missionário. Moção de aplauso de autoria da vereadora Celiane da SOS, a ser encaminhada aos policiais do 3º CRPM, 3º Sargento Juliano Porto Souza e soldado Cristiano Nascimento Jesus, pelo atendimento à gestante que estava em trabalho de parto. Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender, ao cabo Alessandro Carlos Marques, pela atuação do salvamento de 3 pessoas durante um alagamento causado por uma enchente que atingiu o Juizado da Infância e da Juventude de Anápolis, realizado na data de 26 de janeiro de 2021. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer à agência de regulação a modificação do horário de 23h45 para 23 horas da linha de ônibus 2176, Filósofo Jardim Primavera, Joanápolis. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Jean Carnes, de número 2635. Requerimento de autoria do vereador João Feitosa, de número 2860. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 2850, 2851, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858. Requerimento de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, de números 2861, 2862, 2863. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu fiz questão de discutir Peramão, porque eu não sabia o poder da força da Câmara Municipal e nem o respeito que nós tínhamos aí lá no Congresso Nacional e na Presidente da República. Acabei de receber aqui agora um documento que diz o seguinte: com a força do sistema Confesse e do Cresce Goiás, o decreto 11.165 foi revogado pelo decreto 11.167 nesta manhã. Isso mostra a força da classe de corretor de imóveis. E eu quero aí a continuidade do encaminhamento da nossa moção de apelo para também deixar registrado a valorização da classe corretora de imóveis e que a Câmara Municipal está atenta na valorização de qualquer profissão quando se sente lesada e prejudicada. Cumprimentar aqui a humildade do presidente Jair Messias Bolsonaro no reconhecimento do equívoco
do decreto e o cancelamento, ou seja, a revogação do decreto onde ele tirou os direitos dos corretores e agora, com o decreto 11.167, ele devolve, nesta manhã, os direitos e a legalidade e a garantia jurídica da transação imobiliária à população brasileira. Então, o meu reconhecimento aí pela humildade do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela revogação desse decreto que, em muito, prejudicaria a classe de corretor de imóveis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Moções, indicações e requerimentos lidos, ainda em discussão, em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado, o espaço da ordem do dia. Encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações.
Mas, ordem de Deus, estou pedindo.
Encerramos agora, neste momento.
Eu pedi, só
não tem inscrição de Vossa Excelência aqui, mas o espaço das comunicações é o mesmo período. Já concedo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, vereador policial federal, Swender.
Perfeito, presidente. É o mesmo tempo, não tem problema não. Presidente, apenas que chamou a atenção ontem, né, na discussão sobre a periculosidade dos vigias, em que tem uma indicação, né, uma informação do TCM para que retirasse essa periculosidade ou estudasse a retirada dessa periculosidade. Né? Eu não tenho, né, esse documento, porque eu tenho apenas um laudo técnico de uma empresa privada, que, por sinal, um laudo muito ruim, o teor, e apenas esse documento foi embasado para a retirada do adicional de periculosidade. Dessa forma, eu vou estar requerendo, vou estar solicitando, né, o TCM para encaminhar esse documento aí para a gente analisar até melhor, né, essa questão aí do adicional de periculosidade que foi retirado. Então é importante a manifestação, né, do TCM diretamente para a Câmara para a gente ter ciência desse teor para que possamos melhor analisar e até colaborar, né, com essa situação dos vigias aí, dessa retirada do adicional de periculosidade. Importante é a gratificação, né, que vai ser concedida. Eu acho muito salutar nessa gratificação, mas é importante também continuar trabalhando a questão da gratificação de periculosidade, que no final ela acaba incorporando o salário e trazendo um benefício maior e um ganho maior para esses profissionais. Então a gente vai estar atuando aí, continuando a atuar, né, e parabenizar aí a categoria de ter, né, conseguido o projeto de lei. Aí peço ao líder do governo, né, que seja encaminhado em projeto de lei para que realmente possa estar garantido os valores ali a todo o tempo aí, mas que a gente não abra mão de trabalhar isso diuturnamente sobre a questão da gratificação de periculosidade. E vou estar pedindo, viu, solicitando ao TCM essa informação para a retirada do adicional de periculosidade, para que a gente possa melhor avaliar e colaborar aí com tanto o poder público quanto os vigias num melhor entendimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suéder. Antes do vereador Jackson Charles, vereador João da Luz solicitou.
Obrigado, presidente. O vereador Jackson Charles fez uma moção de apelo. Eu assinei essa moção de apelo porque eu sou técnico em transações imobiliárias, também é um interesse meu próprio e de vários outros corretores. Mas o pedido do Jackson foi atendido rápido demais, né? Já tem uma resposta do presidente. O presidente, sensível, viu que realmente estava causando um prejuízo grande a uma classe de trabalhadores, já soltou o decreto falando que voltou atrás da decisão. E aí eu queria deixar para o Jackson. Jackson, é fácil demais tirar o diploma de um profissional. É muito fácil querer tirar o diploma de um profissional. Então eu queria dizer que essa moção, presidente, já que já tem a resposta, ela está prejudicada. Então acho que não precisa de fazer esse apelo ao presidente Bolsonaro, sendo que ele já deu a resposta já no sentido de atender os profissionais corretores de imóveis do Brasil. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O autor da moção mesmo já fez a justificativa, já agradeceu, então a diretoria legislativa já entendeu, já vai dar os procedimentos legais à moção. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Duas respostas. Uma para o técnico também em transação imobiliária, psicólogo, empresário, deputado, candidato a deputado federal, vereador, pai de família, homem íntegro, João da Luz. A importância da manutenção da moção, e aí eu quero dizer que talvez o pedido seu pode ser melhor. Talvez eu possa agora, amanhã, fazer uma moção de aplauso ao presidente por ele ter reconhecido a importância e a retirada. Mas a manutenção da moção é importante para deixar registrado nos anais dessa casa que essa casa legislativa também se manifestou e que ele receba também lá uma moção de apelo. Ele vai entender que aquele apelo que nós estamos mandando vai culminar com a decisão dele, mas que fique registrado. Mas que cabe também uma moção de aplauso. Amanhã nós poderemos fazer isso. A ideia do vereador policial federal Suena, aqui, a quem agora eu vou responder, sobre a questão da periculosidade. Eu acho que o vereador está correto. Ele tem, inclusive, direito de buscar as informações. Mas que ele busque também lá no fórum de Anápolis a decisão judicial e o liminar que o juiz disse que não é para pagar. Deixou de ser somente o Tribunal de Contas. Agora, a questão está judicializada e tem uma liminar do juiz dizendo que não é para pagar. Então, eu não entendi o objetivo, mas se tem uma decisão judicial dizendo que não é para pagar, eu acho que o caminho está traçado. E eu penso que o caminho da solução foi buscado. O prefeito Roberto Naves, por exemplo, absolutamente criará nenhum obstáculo caso a decisão judicial seja favorável lá na frente. E para que isso seja amenizado até então, o prefeito, através de uma conversa minha e do vereador Leandro, já determinou a elaboração da lei para resolver o problema financeiro imediato dos vigias, por reconhecer o valor, a importância da classe. Diga-se passagem, devolver para aqueles vigias que estão no efetivo exercício da função. Vigia que não está na função, ele terá que retornar à função para ter direito. Fica bem claro. Então, mais que lá no fórum, o senhor pega a certidão, em qualquer momento é pública. Pega a certidão e vai ver a decisão judicial que diz, não é para pagar. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais inscritos, sem mais assunto a ser tratado na presente sessão de hoje, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através do WebTV. Um abraço e um carinho especial aos moradores dos distritos de Interlândia, Sousânia, Goianápolis e Joanápolis, que nos acompanharam através da Rádio Manchester e também o WebTV. Grande abraço, boa quarta-feira a todos.